Radar Inovação, com Silvio Meira.
Silvio Meira é cientista, professor, doutor em ciência da computação, empreendedor, fundador do CESA e presidente do Conselho do Porto Digital. Boa noite, professor, tudo bem?
Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvinte.
Professor Silvio Meira, a possibilidade de ser trocado por um robô ou um programa de computador põe em risco 54% dos empregos formais aqui no Brasil, segundo um estudo do Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações da UNB, que é a Universidade de Brasília, foi feito com dados brasileiros. Bom, e certamente muita gente fica se questionando hoje, e é bom que fique assim se questionando mesmo, preocupado com isso, né, professor? Porque quais são as profissões, por exemplo, que serão mais afetadas com o avanço da tecnologia?
Wagner e ouvintes, a gente está batendo nessa tecla aqui, esse não é o primeiro Radar Inovação sobre esse tema, porque a mudança no ambiente de trabalho, as mudanças que dependem de inovação, de criatividade, de empreendedorismo no futuro próximo, do patamar mínimo de educação, habilidades e conhecimento para você encontrar um lugar no mercado de trabalho, elas muito provavelmente vão ser a fonte das maiores crises desse século. Para a gente ter uma ideia do que o laboratório da Universidade de Brasília descobriu, foi basicamente a mesma coisa que outros estudos internacionais que já estão sendo feitos, Wagner e ouvintes, desde ali 2012, 2013 para frente, principalmente nos últimos 5 anos, todas as profissões repetitivas que podem ser substituídas por software ou por algum tipo de robô. Por exemplo, cobrador de transporte público, assessorista, leiloeiro. Uhum. Leiloeiro está sendo totalmente substituído por software. Agente de vendas de qualquer tipo de varejo. Varejo está sendo substituído por comércio eletrônico numa velocidade muito grande. Eu já mencionei aqui no radar, Wagner, que na Inglaterra, onde o comércio eletrônico hoje é 18% do varejo total, no Brasil ainda é só um pouco mais do que 5%, a estimativa é que nessa década que vem, a década de 2020, cerca de 100 mil lojas físicas de rua vão fechar no Brasil. A Inglaterra tem uma população um pouco menor do que um terço da população do Brasil. Então, se a gente multiplicar só por população, a gente estaria olhando, mas obviamente não é feito só por essa multiplicação básica que eu vou fazer aqui agora, nós estaríamos olhando para centenas de milhares de lojas sendo fechadas no Brasil por causa do efeito do comércio eletrônico. E, consequentemente, acabando com os empregos associados a essas lojas, né? Quando você olha, por exemplo, para os prédios mais novos, Wagner, eu acho que todos os ouvintes aqui já passaram por isso, no prédio mais novo, se você não trabalha lá, você passa na portaria, pega um crachá para entrar e você tecla o número do andar que você vai na catraca. O elevador não tem nem butoeira. Não é que ele não tem ascensorista, é que ele não tem uma butoeira para botar um ascensorista lá dentro. Isso foi completamente automatizado. Na realidade, ainda tem uma butoeira na catraca, porque não tem um crachá inteligente o suficiente, ou um sistema ao redor desse crachá, para eu passar meu crachá no elevador e o elevador dizer para onde é que eu vou. Quer dizer, a gente ainda tem que teclar botões ali na entrada. Essa mudança vai ser muito dramática. E a única forma da gente se preparar para isso é entendendo quão dramática ela é e se preparando para trabalhar em coisas que não sejam repetitivas, que não vão ser feitas por máquinas, que vão requerer habilidades mais complexas, que vão requerer conhecimento mais sofisticado de nossa parte.
Agora, professor Silvio Meira, há alguma probabilidade de reverter esse cenário, pelo menos de frear esse avanço da tecnologia, ou esse é um tema em que a gente não tem como fugir dele?
Olha, a gente pode frear por um tempo, Wagner, eu acho que pode. Por exemplo, você pode, vamos pegar uma medida extrema, você poderia baixar uma regulação, por exemplo, proibindo o aumento da automação nas fábricas. Isso levaria à manutenção do emprego nas fábricas por um tempo, mas destruiria ao mesmo tempo a competitividade das fábricas. Uma fábrica que trabalha só com funcionários humanos, fazendo um tipo de, de atividade repetitiva, por exemplo, de polimento de peças de automóveis, ou montagem de alguns sistemas básicos, ou solda, que hoje é totalmente automático, ou pintura, no caso de uma fábrica de automóvel, ou numa funilaria mais sofisticada, essas fábricas brasileiras, por exemplo, se a gente proibisse isso no Brasil, seriam cada vez menos competitivas no mercado global, resultando numa destruição no longo prazo, ou no médio prazo, talvez, em alguns casos, no muito curto prazo, não só dos empregos, mas das fábricas. A forma da gente reverter esse cenário, da gente fazer com que haja mais trabalho, é mudar o nível do trabalho. Isso sempre mudou na história da humanidade. Tem muito pouca gente hoje, no Brasil, por exemplo, que está no campo com um boi, ou um cavalo, ou um burro, puxando um arado. Não é? A gente industrializou e sofisticou radicalmente a produção rural brasileira, a produção agrícola brasileira, nos últimos, talvez, 40, 50 anos. E nos tornamos globalmente competitivos por causa disso, criando um outro conjunto totalmente diferente de trabalhos no campo. O que a gente tem que entender é que as pessoas têm que ser preservadas, mas não necessariamente o trabalho delas. A gente tem que descobrir quais são as novas formas de trabalhar, os novos trabalhos que estão sendo criados por esse processo de transformação digital e de automação na sociedade. E não nos apegarmos ao passado e ficarmos parados lá tentando preservar empregos e trabalho que não precisaria mais existir, porque isso, quando de repente romper uma certa barreira de proteção que nós tivermos criado ao redor disso, vai causar uma catástrofe e aí sim muito difícil de consertar e de mitigar. De uma certa forma, era como se a gente tivesse na transição do automóvel para carro, do cavalo e das carruagens e diligências para carros e ônibus, a gente tivesse preservado o trabalho do cocheiro de carruagem, por exemplo. E aí a gente não teria realmente, por um tempo, progredido pro carro, mas depois teria progredido de uma vez, sem nenhum tempo de fazer uma transição, como aconteceu no passado. Na prática, não foi o caso de que todas as pessoas, de uma hora para outra, passaram a andar de carro e deixaram de andar a cavalo e de carruagem. Né? No interior do Nordeste, até a década de 60, 70, começo da década de 80, talvez 90, com a chegada das motos, muita gente se locomovia a cavalo e tinha carroças de transporte, assim por diante. Ou seja, houve uma transição gradual que durou décadas, que eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer agora. Mas a gente tem que se preparar para isso. Entrar agora, imaginar agora que as pessoas vão se sustentar no longo prazo em profissões que têm atividades extremamente simples, ou às vezes até razoavelmente complicadas, mas que podem ser vistas como padrões de comportamento e podem ser feitos por robôs ou por software, como atendente de call center, como leiloeiro, como vendedor e assim por diante, é muito difícil imaginar que essas profissões vão sobreviver no futuro.
Eu acho interessante, professor, é que eu conheço, inclusive, algumas pessoas que não acreditam, por exemplo, no carro elétrico ou do carro autônomo. Em relação ao carro elétrico, essas pessoas dizem, tá, você vai andar no carro elétrico, daqui a pouco acaba a bateria, você vai carregar onde? Eu fico lembrando aqui que esse era o mesmo argumento de quem não acreditava no automóvel, no carro, lá no início do século XX. Dizia a mesma Exatamente. Coisa, vai acabar a gasolina, você vai botar gasolina onde? Né?
Exatamente. É bom notar para essas pessoas, por exemplo, que em outros países onde essa realidade, onde esse futuro já chegou, né? Porque o futuro não está igualmente distribuído nem em todo lugar, nem em cada lugar para todo mundo, os maiores distribuidores de combustíveis líquidos, né? A gasolina, diesel e assim por diante, na Inglaterra, estão envolvidos numa batalha para comprar redes de recargas elétricas, recarga de carro elétrico na Inglaterra no momento. A Shell comprou a maior rede, a British Petroleum foi atrás e comprou a segunda maior rede. Quer dizer, as redes de postos de gasolina na Inglaterra estão competindo já nas redes de recarga de carros elétricos. Esse futuro não vai demorar a chegar aqui, mas de jeito nenhum.
Uhum. Professor Silvio Meira, muito obrigado, boa noite, até semana que vem.
Muito obrigado, Wagner, boa noite, ouvintes, até a semana que vem.